A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7.
Olá mais uma vez a você, ouvinte sintonizado aqui na Rádio USP. Meu nome é Matheus Cerqueira.
Oi pessoal, aqui é a Vitória Pacheco. Está começando mais um Universidade 93,7.
No programa de hoje, seguiremos com o terceiro bloco do debate sobre o tema Sistema Carcerário Brasileiro, entre desafios e perspectivas de melhoria. Mas lembramos que os dois primeiros episódios deste debate já estão disponíveis no nosso site, usp.br/radiojornalismo. Neste programa, temos novamente a participação da jurista Janaína Pascoal, do jornalista e pesquisador Bruno Pasmanso e também do Emerson Ferreira, psicólogo e membro do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo.
Durante este episódio, ouviremos outros trechos de uma entrevista exclusiva que fizemos com o médico Drauzio Varella. Hoje, o foco da discussão será a ressocialização das pessoas privadas de liberdade.
Uma lei estadual determina que as empresas tenham uma cota de ex-presos...
Eu queria dizer que eu amo ele, que eu quero que ele mude, que ele está fazendo falta.
Cadeia, ainda é a de enfrentar muita resistência no mercado de trabalho.
Se o Estado não permite que você se ressocialize.
Em entrevista ao nosso programa, o médico Drauzio Varella explicou que ideias simplistas e preconcebidas permeiam as discussões sobre o sistema penitenciário no Brasil. A seguir, vamos ouvir a fala do médico.
Primeiro, a cadeia no Brasil não foi feita para ressocializar ninguém. A cadeia foi feita para punir. O cara praticou crime na rua, tem que ir preso. Quanto mais feroz for o sistema, mais apoio ele tem da sociedade. O que a sociedade quer é que tranque os bandidos. A sociedade parte do princípio que se prenderem todos os bandidos que estão assaltando e todos os que estão traficando, meu filho vai viver num ambiente, minha filha vão viver num ambiente seguro e sem drogas. Eu acho bonito. Acho bem bonito mesmo, se a gente conseguisse, né? O problema é que não é fácil fazer isso, ao contrário. A violência é multifatorial, né? Tem inúmeras causas. Até a iluminação das ruas está envolvida na violência urbana. Violência urbana é uma doença contagiosa, que entre as classes mais pobres, ela se torna epidêmica.
A partir do que escutamos, pergunto primeiramente ao Emerson. O Dr. Drauzio Varella comenta que o sistema penitenciário brasileiro foi, essencialmente, feito para punir e não para ressocializar. Você concorda com essa análise?
Eu concordo. O sistema prisional brasileiro ele vem justamente para ocupar aí um espaço de controle, né? Literalmente de punição, com uma narrativa, com uma justificativa, com as leis que apontam o oposto, né? Que deveria ser um lugar para fazer o cumprimento da pena, mas também para integrar, inserir, reinserir, reintegrar essa pessoa na sociedade. Então, está posto, isso está posto mesmo, só esconde o problema, esconde a sujeira embaixo do tapete, assim, vulgarmente dizendo, né? Eu vejo que isso é também uma grande oportunidade aí para que novas alternativas, novas frentes venham ser executadas para que tenhamos resultados diferentes. Se está posto aí, historicamente, que o sistema prisional foi feito para punir e isso não diminui a violência, não traz, não gera a segurança, né, que é a justificativa para punir, para prender, então há alguma coisa está errada neste cenário aí, né?
E você, Bruno, qual é a sua análise sobre o tema? Você concorda que com o Drauzio Varella quando ele diz que o sistema penitenciário brasileiro foi feito para punir e não para ressocializar?
Sim, concordo. E é uma coisa que também fica muito no senso comum das pessoas, algo que o Dr. Drauzio comentou. As pessoas acham que o presídio é um mundo paralelo para onde você joga as pessoas e o problema desaparece. Então, você joga o ladrão, você joga o traficante e desapareceu o problema da sociedade, a sociedade assim vai ficar melhor. E as pessoas esquecem que esse mundo interage com a sociedade o tempo inteiro, porque eles saem, têm familiares, irmãos, irmãs. Então, um presídio de 230 mil presos tem 1 milhão de pessoas gravitando em torno dessa rotina do presídio, que às vezes é controlada pelas facções que estabelecem a regra desse mundo atrás das grades, que em São Paulo é a terceira, quarta cidade do estado. controlada e governada por facções que estabelecem regras e rotinas. Esse mundo interage com o lado de fora o tempo inteiro. E por isso a progressão da pena é tão importante. É uma forma de você permitir que o preso, aos poucos, volte a reintegrar ou a recosturar, vamos dizer assim, ou refazer os laços que ficaram abandonados com as famílias e com os amigos, aos poucos. Não adianta você simplesmente jogar, deixar ele 20 anos preso e jogar ele do nada para a sociedade. Então, a progressão de pena e o regime semiaberto com possibilidade de trabalhar e de visitar os familiares é uma forma de você fortalecer os laços dele com a sociedade e, de alguma forma, permitir que a reintegração aconteça. Então, eu fiquei muito, muito frustrado e muito chateado com essa decisão que o Congresso está tentando fazer de restringir as saídas para trabalhar, porque é justamente assim uma forma de você permitir que a reintegração seja feita pela costura de laços, né? Reforço de laços e não jogar simplesmente a pessoa do nada de volta à sociedade.
Ok, muito obrigado pela resposta. Professora Janaína Pascoal, você concorda com essa observação de que o sistema penitenciário brasileiro ele foi feito essencialmente para punir e não para ressocializar?
São duas discussões, né? Tem a questão teórica, que é fato. O nome pena já vem daí, né? Pena é punição, né? Então, assim, quando a gente fala, olha, foi feito para punir, isso não é porque é ruim, porque é punição. Agora, foi o que eu falei no início. A pena é privativa de liberdade, ponto. Não é sevícia, não é violência, entende? Então as pessoas confundem, falam assim, não, olha, nós deveríamos profissionalizar, nós deveríamos educar, isso é questão de dignidade humana, porque a finalidade da pena, né, muito embora haja aí grandes brigas doutrinárias, ela é punir. E é importante que seja isso, porque senão a gente corre o risco do Estado começar a querer encarcerar pessoas para educar. Entendeu? Você só pode aplicar a pena a alguém quando esse alguém praticou um ato previsto como crime que fere um bem jurídico, ou seja, é um ato ruim que vai ter uma resposta ruim, que é a pena. Porque aí a gente circunscreve. Porque se você começar a dizer o seguinte, não, o Estado bonzinho, o Estado vai cuidar, o Estado e vai começar a pegar as pessoas e aprisionar as pessoas pro bem delas, isso aí é uma porta ao autoritarismo. Então, tem que tomar cuidado. A finalidade da pena é punir. Algo ruim aconteceu, uma resposta ruim. Agora, nós temos tantas possibilidades, né, de utilizar aquele tempo para dar uma alternativa para essa pessoa, isso é outra história, né? Eu sou muito crítica de quem diz, ah, não, a finalidade da pena é a ressocialização, a reintegração, a reeducação. Não. Teve um mal e tem uma resposta. E a gente aproveita esse período para que essa pessoa tenha oportunidades, né? Entendeu?
Ok, muito obrigado pela resposta, professora. Agora voltamos com o Emerson.
Então, nesse ponto também da questão de que o Estado, as prisões, elas servem para punir, tem posto, né? As pessoas estão indo para a prisão, centenas de milhares de pessoas, mas é o seguinte, não tem, pelo menos, haja vista no papel que não tem pena perpétua, mas tem a perpetuação da pena. Uhum. E essas pessoas, elas saem, elas vão voltar para a rua. E assim, nas condições que se vivem essa punição dentro das cadeias do Brasil, quem sai vai entrar num pensamento que é o seguinte, cara, lá dentro é ruim, eu mato e morro aqui fora, mas eu não volto para aquele lugar. Então, mais uma vez, é um tiro no pé. Porque se você prende a pessoa no ideário de que vou punir você para você voltar melhor, é igual a gente está falando de educar. Tanto que o nome lá dentro da pessoa que está cumprindo pena é reeducando. Então, se é reeducando, é educar novamente, reeducar. Então, vamos reeducar pela punição? É um caminho. Este caminho nos últimos 40 anos não trouxe resultado, porque as pessoas saem e elas voltam.
A gente está concordando, apesar de... A gente está talvez utilizando palavras, porque é o seguinte, se você põe esse cidadão ali, ele vai fazer um curso profissionalizante, ele vai ter educação, ele vai ter saúde, ele vai ter tudo que diz respeito à dignidade humana. Mesmo assim, é uma pena. Consegue entender? Quando eu falo que é pena, é punição, é estar privado de liberdade. Esse combo todo é que é o erro, entendeu? Esse combo de maldades, né, que gera revolta, esse é o erro. Isso aí não tem nada a ver com pena.
este combo de maldade é justamente porque quando se fala em pena privativa de liberdade, ela vem tanto no sentido do seu corpo estar trancado num lugar, mas além do seu corpo estar trancado num lugar que você tem que cumprir regra de questão de horário, de alimentação, de vestimento e tudo mais, também tem os direitos que deveria então impulsionar com que a reflexão de você estar trancado num lugar venha fazer com que os teus hábitos, as tuas posturas, as tuas falas viessem ser reeducadas para o conviver em liberdade. Então, assim, se só prender, como estamos fazendo nos últimos 40 anos, só jogar as pessoas lá dentro, hipoteticamente é esconder a sujeira, mas a sujeira está ali, irmão. A pessoa vai sair, por exemplo, vulgarmente dizendo sujeira, né, trazendo por metáforas, mas se você prende e não dá condições de um repensar na trajetória, não reintegra, porque reintegrar é o quê? Você vai prender, vai prender o corpo dessa pessoa, né? A pena privativa de liberdade, e você vai olhar onde essa pessoa nasceu, o que, que ela teve? Ela comeu? Ela vestiu? Ela tem pai? Ela tem mãe? Ela teve saneamento? Né? No Brasil, agora, em 2024, tem dezenas de milhões de pessoas que não têm água encanada.
Sim, sim.
Sabe? A gente está agora nesse horário, conversando aqui, tem pessoas que não sabem se vai ter comida hoje, sabe? Então, dá uma arma na mão dessa pessoa para ela ver se não vai tomar um telefone. Então, assim, tá posto. Quem viveu na cadeia, se quando sair não tiver caminhos para que elas vivam dignamente, o caminho é de volta para a prisão, porque inevitavelmente ela conhece alguns caminhos. Então, como que, já que eles estão lá dentro, a gente amplia os caminhos? Não só de quem viveu na cadeia, completamente. Não só de quem viveu na cadeia, mas quem está aí fora, dentro dos ônibus, dentro das comunidades, quem está preso no preconceito, quem o senso comum que deveria evoluir e trabalhar para o progresso, no mínimo pessoal, sabe? Deixe de ficar nesse preconceito, que tem que matar, tem que... Não, porque a gente está matando os nossos pares. No final das contas, tem gente ganhando 60 mil reais e tem, por mês, e tem outros que estão ganhando 600 reais, entende? Então, como que a gente tem uma balança mais equilibrada aí para evitar essas desigualdades? Porque, ao meu ver... No fundo, o resumo disso é a desigualdade. A desigualdade social, a falta de mobilidade social, certo? A falta dos acessos, a falta de compreensão de que existe algo além das ruas de terra, das comunidades, das casas, uma em cima da outra. Existe algo além dessa prisão.
Excelente, Emerson.
Agora, vamos ouvir a matéria do nosso repórter Eric Lins, que foi às ruas da cidade de São Paulo para buscar a opinião da população sobre o sistema prisional brasileiro. O resultado você confere a seguir.
Bom dia, Matheus. Bom dia, Vitória. Bom dia, ouvinte da Rádio 93.7. E bom dia aos nossos convidados. Eu fui às ruas da cidade de São Paulo para ouvir o que a população tem a dizer sobre a reintegração de ex-detentos na sociedade brasileira. Sebastião, um vendedor ambulante de 64 anos, expressou suas observações sobre as consequências do cárcere na vida dos indivíduos após eles cumprirem suas penas. Para ele, o sistema prisional não tem a estrutura necessária para que os ex-detentos sejam preparados para retornar à sociedade.
Ah, eu acho que não haveria problema algum. O único problema é o cárcere, né? Porque não tem estrutura para adaptar o pessoal. Né? O pessoal entra meio lá e sai inteiro bandido. Aí como é que você vai fazer, né? Então se você tivesse um sistema que contribuísse realmente para que eles voltassem, seria legal.
Já a moradora de rua, Mariana Alves, contou que é necessário colocar os ex-presidiários para fazer algum tipo de trabalho. E citou como exemplo o que vem ocorrendo na Cracolândia.
Depois de cumprir a pena, acho que não custa, assim, colocar eles para fazer alguma coisa, né?
Sim, se inseridos no mercado de trabalho,
Que nem tá acontecendo aqui na Cracolândia, né? Que nem eles têm o pote agora, que a gente pode trabalhar e tudo, né? Vai dar escolha, né?
Isabela Maria Nantes, uma multiartista de 28 anos, também compartilhou sua visão sobre a reintegração dos ex-detentos, a qual, segundo ela, deve ocorrer com um acompanhamento psicológico.
Ah, eu acredito que todo mundo tem uma segunda chance, né? Então, acho que reintegrar essas pessoas dentro da sociedade, com apoio psicológico, principalmente, um acompanhamento, eu acho que seria bem necessário para a inclusão dessas pessoas de novo, tanto no mercado de trabalho, quanto na socialização com a família. Essa é a minha opinião sobre. Eu acho que todo mundo precisa, realmente, de uma segunda chance.
No entanto, ela ressaltou que o tipo de crime cometido pelo ex-presidiário deve ser levado em consideração no momento da ressocialização e disse que para aqueles que cometem crimes hediondos, é necessário haver um lugar à parte da sociedade.
Dependendo do crime, eu acho que tem que ter um lugar para essas pessoas, não dentro da sociedade, porque a pessoa tem uma divergência, ela vai continuar cometendo aquilo, né? Porque ela tem um transtorno psicológico, porque ninguém machuca outra pessoa se não tem a consciência que isso vai ferir ela mesma, assim, nem que seja na justiça.
Simone, uma dog walker que estava passeando com 3 cachorros no momento da entrevista, também acredita que deve haver um tratamento diferente quando se trata de crimes hediondos, dando exemplo de medidas mais extremas nesses casos.
Casos de homicídio, pedofilia, eu já não concordo com o que a gente tem hoje de lei. Eu acho que tinha que ter uma coisa mais severa com relação a isso. Pode ser até muito extremo, mas, tipo, como a gente vê em países lá fora, da forma como o crime é contabilizado e penalizado, eu até concordo muitas vezes. Pena de morte, é uma visão mais rígida, que a gente tem as saidinhas, né? Isso aí eu já tenho uma visão mais crítica com relação a isso.
Mas houve também quem concordasse com a ressocialização, independentemente do crime cometido, como foi o caso de Juan, um estudante de arquitetura de 21 anos.
Eu acho que se eles cumpriram a pena na detenção e já fizeram todo o processo legal, eles devem ser reintroduzidos, sim.
Independentemente do crime?
Independente.
Por exemplo, se você fosse dono, se você é dono de uma empresa, você aceitaria um funcionário ex-detento?
Aceitaria, mas eu acho que precisaria ver o perfil da pessoa, né? Tipo, cada pessoa é uma pessoa, então... Mas acho que aceitaria. Não seria uma coisa, um empecilho.
Fábio, de 26 anos, também me respondeu se contrataria um ex-detento caso ele fosse dono de uma empresa. Para ele, seria difícil confiar em pessoas que passaram pela prisão.
Imagina você, dono de uma empresa, aceitar um funcionário ex-detento, assim, trabalhando na sua organização, mexendo com o dinheiro da sua empresa, coisa parecida. Eu acho meio complicado.
Por fim, Samael, um jovem que trabalha com vendas, compartilhou as dificuldades que ele acredita que um cidadão enfrenta após sair da prisão, como a falta de oportunidade de trabalho.
Eu acredito que ele enfrenta uma dificuldade em busca de um emprego, de uma nova oportunidade de vida e de um novo conhecimento sobre si mesmo.
E essas são algumas das vozes que ouvimos sobre esse tema tão importante. Agora eu volto com vocês no estúdio, Matheus e Vitória.
Como acabamos de escutar, esse é um assunto que mobiliza várias opiniões. Muitas pessoas são a favor da ressocialização, como o Sebastian, vendedor ambulante que falou na reportagem. E outra parte da sociedade discorda da ideia e clama por penas mais duras.
Além da opinião popular trazida na reportagem do Eric, é importante analisar dados concretos. Como apontado pela pesquisa Reincidência Criminal no Brasil, realizado pelo IPEA, a taxa média de reincidência de delitos no país chega a mais de 24%. Em contrapartida, conseguir emprego depois de passar pela prisão é um grande desafio.
No estado de São Paulo, apenas 0,2% dos ex-detentos conseguiram se recolocar no mercado de trabalho. Os dados fazem parte da auditoria operacional realizada em 2018 pelo Tribunal de Contas do Estado. Outro fator a ser analisado é que as atuais condições dos presídios dificultam a reinserção dessas pessoas na sociedade, como nossos convidados comentaram, conforme explica também o Dr. Drauzio Varella.
Você pergunta para as pessoas quais são as razões para esses presos reincidirem, etc. Eles falam, também fica ali aquele monte de vagabundo, não fazem nada o dia inteiro, eles têm que trabalhar. Ah, é bonito, né? Eu também acho, e não só eu acho, eles acham. O sonho de um preso, o cara que está preso ali, é trabalhar, porque o dia passa. Ele não fica trancado na cela o tempo todo. Ele tem que cumprir aquelas horas de trabalho. E assim fica melhor você cumprir pena. É um sonho do homem preso trabalhar. Claro que tem uma minoria que nunca trabalhou na vida e tem algum problema sério. Se encontrasse um inventor do trabalho, eles enforcariam. Mas é uma minoria, minoria mesmo. O problema é que para você ter que ter trabalho, você tem que ter o quê? O empregador. Um empregador, se você não tem lá alguém que monte uma oficina, alguém que leve o trabalho para dentro da cadeia, você não tem como dar emprego, não tem como fazer as pessoas trabalharem. Eu fiquei muitos anos na penitenciária feminina, fiquei de 2006 até a pandemia, até 2020. A penitenciária feminina é muito organizada. 60% das presas trabalhavam em oficinas. E é uma coisa importante. Por quê? Porque ganhavam dinheiro, ganhavam salário. É o salário mínimo que elas recebem. Tem um custo de vida na cadeia, porque o Estado não te dá pasta de dente, não te dá sabonete, não te dá toalha, não te dá camiseta, te dão uma camiseta e nunca mais. Enfim, mas é um custo de vida muito menor do que aqui fora. Então, essas mulheres sustentavam a família porque elas deixam filhos do lado de fora. Agora, qual é a empresa que quer? E as empresas montando oficinas na cadeia têm muitas vantagens. Redução total de impostos. E, no entanto, as empresas resistem muito em mandar, em enviar trabalho para a família.
Agora, gostaria que, com base nas falas do Dr. Drauzio, os convidados trouxessem suas observações e experiências sobre ressocialização e a importância do trabalho nos presídios.
Eu visitei várias unidades de Fundação Casa que tinham você tinha aula num turno, você tinha um curso profissionalizante no contraturno, tinha atividades esportivas, tinha atividades culturais. O que nós não conseguimos ter nos presídios, por uma série de razões, inclusive por falta de vontade e por esse ideário, né, de que como é que você vai investir com preso o que você não investe com quem não desafiou o sistema, não cometeu um ato ilícito. Mas o fato é o seguinte, quando eu entrei várias vezes no presídio, eu ficava indignado, voltava para os conselhos que eu compunho e dizia o seguinte, como é que a gente está profissionalizando os caras se o que eles fazem lá dentro é rabiola de pipa? Eu não aguentava mais ver preso montando pipa. Por mais que o povo goste de pipa, por mais que tenha pipa na frente do estádio, é muita gente para montar pipa. Entende? Então, assim, nós temos hoje equipamentos de educação à distância que nós poderíamos utilizar para preparar essas pessoas, né, para fazer algo. Se aí, quando ela sair, se ela decidir praticar um ato de novo, ela pelo menos teve uma opção. Hoje nós não damos opção.
Eu acho que esse é um caminho que a gente pode pensar. E já que as pessoas erraram, então vamos olhar para o que está acontecendo em outros lugares do mundo, cadeias fechando, que lá dentro o cara vai literalmente aprender. E aí você, ó, beleza, você errou, você vacilou aqui, você passou por cima da lei, você vai ficar preso. Mas, tá bom, a gente vai te dar uma atenção. Meu, depois disso, outras ideias. Uhum. E aí, no resumo, você oferece, abre mais o olho dessa pessoa, ela vai abraçar essa oportunidade. Eu vejo isso, eu vivo isso, eu tenho visto isso, eu tenho pessoas, eu tenho centenas de pessoas que estão recebendo a oportunidade da nossa organização e estão transformando as vidas. E eu sonho num dia que a nossa organização possa ocupar literalmente um espaço maior, como por exemplo, eu não quero dar só uma enxada pro cara. Eles trabalham conosco instalando placa de energia solar, o que é o projeto Justiça Climática, já premiado, já, sabe? No sentido de que essas pessoas dentro e fora da cadeia, eles aprendem a instalar placas de energia solar e nós vamos vender esse serviço, porque eles vão trabalhar comigo, na nossa organização. Porque a ideia é o quê? Irmão, você está abrindo porta, se você vacilar com a gente, aí é outras ideias também, entendeu? Porque é o que o cara perguntou. Se você fosse empresário, você ia dar oportunidade? Cara, se não der oportunidade, eu vou meter o revólver na sua cara, irmão. Porque eu preciso comer, eu preciso vestir, eu preciso pagar. Essas são as ideias. Os caras vão para a rua, precisa vestir, precisa comer. Entende? Então, como que a gente tira esse cara do crime? Trabalha conosco. E esse é um dos caminhos que a gente está fazendo aí.
Tudo bem.
Esse é um dos projetos de uma sequência grande aí que tem.
Maravilha, várias observações do Emerson. E já observei que a professora Janaína Pascoal quer dar uma observação, correto?
Não, eu queria falar uma coisa, que eu lembro que eu tive a oportunidade também de ir para os Estados Unidos e eu gostei muito de um programa que eu vi, nem sei qual a sua opinião sobre esse programa, mas eu até fiz uma proposta de lei nesse sentido aqui na Assembleia. Que era o seguinte, eles identificaram que muitas pessoas saem do sistema e por serem dependentes de droga, elas acabam voltando. Porque a dependência, ela precisa do dinheiro, entendeu? Às vezes vai trabalhar para o traficante ou precisa do dinheiro para comprar a própria droga. Então, eles perceberam que tratando essas pessoas dentro do sistema, tratamento mesmo, contra a droga adição, ao sair, né, além dessas pessoas terem o curso profissionalizante, o tratamento de saúde, psicológico e tal, raramente essas mesmas pessoas voltavam, entendeu? E eu voltei, né? Foi um curso muito rápido, mas eu voltei com essa ideia e comecei a defender essa ideia e aí esbarrei na esquerda e na direita, né? Porque falar que tratar drogadição no sistema diminui reincidência, para a esquerda é como se fosse um... Não, porque você está dizendo que tem relação, entendeu? E para a direita é o seguinte, você vai ter que contratar psicólogo, psiquiatra, a depender do caso, tem que ter medicamento, a depender. Você vai ter que gastar, né? E aí a direita é contra, entendeu? É isso que eu falo da falta de diálogo, porque você não pode falar os fatos. Pô, é fato, se o cara precisa da droga, ele vai atrás, ele vai roubar, ele vai traficar para conseguir comprar a droga. E é fato, vai ter que ter investimento, entendeu? Se não tiver investimento, essa pessoa vai sair e vai voltar, que é um pouco do que eu ouço dos policiais militares que acompanham as audiências de custódia. Falou, caramba, eu trouxe o cara hoje, ele é libertado. Depois de 3 dias ele está de volta, ele está de volta. Por quê? Porque isso é efetivamente uma engrenagem que tem que quebrar. Uma das audiências que eu acompanhei, a magistrada perguntou assim pro rapaz que tinha sido preso, o senhor tem problema com droga? Ele falou, tem. Olha, eu vou liberar o senhor, tá? O senhor não vai ficar preso, eu queria saber se o senhor quer fazer um tratamento. E o rapaz disse sim. E eu fiquei intrigada, porque como eu, assim, há muito tempo eu trabalho com essa parte de tratamento, né, de drogadição. Eu falei, poxa vida, será que eles criaram um sistema, né, de encaminhamento? E aí eu acompanhei o rapaz até o setor social do fórum. E no setor social, o que que entregaram pro rapaz? O endereço. Aí eu falei assim, que é do CRATOD, né, Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, que é um equipamento bom, um trabalho sério. Só que é o seguinte, você pega uma pessoa que acabou de ser detida, que acabou de ser libertada, e entrega para essa pessoa um endereço, ela não vai. Então, assim, ou a gente faz programas efetivos, né, com acompanhamento, ou não vai ter volta. E eu não estou dizendo que a pessoa vai ser obrigada, porque no caso a mulher perguntou, ele disse sim.
Você acabou de escutar a terceira parte do nosso debate. Esse programa teve coordenação de Damaris Lopes e produção de Reginaldo Ramos. O roteiro e a apresentação são de Matheus Cerqueira e Victoria Pacheco. A reportagem é de Eric Lins. A edição é de Breno Queiroz e Diogo Leite. Arquivos de Rafael Canetti. A entrevista com Drauzio Varella foi produzida por Reginaldo Ramos e conduzida por Victoria Pacheco.
Para você que ficou conosco até agora, aproveito para deixar o nosso convite para escutar o quarto e último episódio desse debate aqui na Rádio USP. Nele, iremos repercutir e debater o papel das prisões de segurança máxima na atualidade. Muito obrigada!
Obrigado e até breve!
A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.